Leitura bíblica.
A sabedoria traz discernimento político. Eu, a sabedoria, sou vizinha da sagacidade e tenho o conhecimento e a reflexão. Temer a Javé é odiar o mal. Por isso eu detesto o orgulho e a soberba, o mau comportamento e a boca falsa. Eu possuo o conselho e o bom senso. A inteligência e a fortaleza me pertencem. E através de mim que os reis governam e os príncipes decretam leis justas. Através de mim, os chefes governam e os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que amam, e os que me procuram me encontrarão. Comigo estão a riqueza e a honra, a prosperidade e a justiça. O meu fruto vale mais do que ouro puro, e minha renda vale mais do que prata de lei. Eu caminho pela telha da justiça e ando pelas veredas do direito, para levar riquezas aos que me amam e encher os seus cofres. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no outro dia.
Senhor Presidente, senhores vereadores, mensagem número 26 de 2010. Temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1415, de 2/8/2010, que dispõe sobre o pagamento de diárias para os casos de afastamento do prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores municipais de Pejuçara e da outras providências. O projeto de lei em questão modifica a lei número 336, de 23 de dezembro de 1986. Essa lei está bastante desatualizada e não contempla todas as situações de pagamento de diárias, que com o passar dos anos tornou-se necessário implantar. Projeto de lei número 1416, de 2/8/2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de bens à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Esse projeto de lei visa autorizar a doação de bens que já estão de posse da Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, há mais de 10 anos. Essa lei irá oficializar a doação para que os bens possam ser excluídos da lista do patrimônio do município. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. O projeto de lei 1415... dispõe sobre o pagamento de diárias para o caso de afastamento ao prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores municipais de Pejuçara e da outras providências. Eu acho que aqui todos nós temos o projeto e está bem claro. Qualquer dúvida a gente pode discutir aí. Acho que não há necessário de ler todo ele. Mesmo caso, o projeto do hospital. Seria estas matérias que constam no expediente do dia.
Seria como um acordo?
Não.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para as inscrições para quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereador Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Não houve inscritos, passamos ao grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Joel. Vereadora Carla. Vereadora Dejanir. Vereador Marcos. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, os componentes da mesa, os colegas vereadores, o Jarbas e a Carla, os nossos assistentes. Eu uso desse espaço rapidamente para fazer alguns comentários sobre essa questão política, que agora nós estamos aí há menos de quase 2 meses, um pouco mais, né, para que se tenha o pleito agora eleitoral. E a gente vê nas matérias do jornal, na televisão, né, propaganda política do voto, né, agora que está dando bastante ênfase em cima disso aí, de preparar a população, né, novamente para exercer o seu direito de voto. E tem algumas coisas que me chamam a atenção, né, de novo, porque a gente que participou de uma campanha política, a gente sabe como é o processo, como funciona, né, a nível municipal, a gente que participou com vereadores, né, candidatos, e a nível estadual e federal é muito maior. Né, a gente está vendo agora, principalmente em cima da propaganda política, de sempre naquela tecla, né, que é o importante mesmo, que a gente acredita nisso, de escolher os melhores candidatos, aqueles que têm proposta, né, para fazer algo para a população em si. Então a gente vê, vote consciente, procure conhecer o seu candidato, veja quais são as suas intenções realmente na hora de votar. Né, a gente está vendo que a mídia está preparando muito em cima disso, e a gente pode fazer várias análises. Né? Temos a região sul, região nordeste, centro-oeste, várias regiões, e cada uma com as suas particularidades. Né? Com candidatos próprios do seu estado. Então, me chamou a atenção que na própria, acho que foi na Globo, onde eles estavam mais ou menos dizendo quais seriam as funções, né, do presidente, do senador, do deputado, né, sempre relembrando realmente o que cada um faz. E ali se situava muito bem uma palavra muito importante que a gente via que... Porque a gente vê tanta coisa ruim, né, na política, coisas negativas também, né, além, deixam-se as positivas um pouco de lado, a gente via a questão da fiscalização. Né? Ah, o presidente, o senador fiscaliza, o outro deputado, aí, vereador Marinho. Então, a gente via que batia muito nessa situação, realmente, de como se as pessoas deveriam e devem, né, se preocupar realmente em saber o que o candidato fez, o que ele pretende, para poder, nesses anos aí que ele for, né, ter esse cargo eletivo, poder fazer o melhor. Né? E a gente vê, em nível de candidato, o nosso governo do estado, né, eu sinceramente, assim, ó, o meu partido, né, os democratas, não tem candidato ao governo do estado, né, a gente sabe que são outros partidos ou tem, né, a nível de deputado a gente já tem os apoios fechados, né, aqueles que a gente vai apoiar. Agora, a nível de governo do estado, eu estou analisando muito bem, né? Não vou dizer PMDB, PT, seja o partido que for, eu acho que a gente tem que ver propostas realmente para o governo do estado, a nível de estado. Né? Tem pessoas que são radicais, né? Ah, não gosto do PT, não gosto do PMDB, não gosto de tal partido. Mas eu estou analisando muito bem realmente qual é a trajetória do que a gente vai seguir, né, para o futuro do estado. Eu mesmo fui uma pessoa que o meu partido, e eu sou consciente disso, já disse dentro do meu partido, que por problemas, né, e convicções também, os democratas nesses 4 anos aí a nível do estado perderam bastante espaço no governo. Até pelos problemas, aqueles que vocês até sabem, relacionados a governador e ao vice-governador. Né? Então, eu no meu posicionamento, eu estou vendo que vamos esperar o que vai dar agora no primeiro turno, né, para realmente a gente se posicionar, né, mais obviamente em quem a gente vai apoiar, né, que eu estou analisando, estou pensando, né, a gente tem... Uma posição bem firme em cima disso, né? Não esqueço muito das coisas também, né? Tenho uma boa memória, então eu tenho bastante cuidado nisso aí, porque a gente sabe que a gente sempre quer o melhor, mas nem sempre é o melhor, porque a política, né, é um grupo, tem os seus cargos, tem certas coisas, depois se modifica, se entra outras pessoas, com outras ideias, com outros interesses, e é um ciclo. A gente sabe que sempre foi assim e sempre será assim. Então, eu volto a dizer, eu acho que estamos aí próximos, né, de uma eleição e que as pessoas realmente façam as suas escolhas, né, para fortalecer realmente aquilo que a gente acredita, né, que é o voto consciente, que é o voto democrático naqueles que têm melhores propostas, né. E assim vão ter os debates, né, a gente vai poder assistir tudo isso, a população vai poder assistir, vai poder fazer a sua escolha, né, e realmente ver aquilo que eles merecem e o que pode melhorar para nós. Seria isso, presidente? Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo para o vereador João Mastella.
Primeiramente, quero saudar o presidente da mesa e os demais vereadores que aqui se encontram, aí, o Jarbas e a Carla, nossos assistentes aqui. Bom, queria falar a respeito de... Essa semana estive fazendo trabalho na estrada novamente, como todos os dias, não digo todos os dias, mas dia sim, dia não, estou sempre na estrada. Então, estive conversando outro dia com o senhor Jorge Rosa, né? Ele tinha comentado a respeito daquela ensiladeira, né? Para fazer uns trabalhos aí para ele lá. E outras pessoas, outros produtores também que estão na bacia leiteira, como se diz, né? Estão precisando desse aparelho aí para fazer os fardos de feno, né? Então, até tinha comentado para mim, digo, vou dar uma conversada, de repente, né, o pessoal, que acha, né, como é que tá, não sei como é que tá aí, presidente, a respeito dessa máquina aí. E aí, no caso, para melhor rendimento na produção, né, agora no inverno, né, que tá dando bastante fome nos bichos e mais produção, né, então quanto mais lucro dá pro bolso daquele produtor. E seria isso, eu entrego a palavra.
Receba a palavra e passo para o vereador Dejanir.
Meus cumprimentos ao presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, os nossos assessores. Falar um pouquinho sobre os projetos que entram hoje e que tramitam na casa. Bom, pela data do projeto que vai ser modificado, já dá para perceber que precisa se atualizar, né? Porque é do tempo ainda do prefeito Valmir Meoso. Eu acho que as coisas mudam e as leis precisam ser atualizadas. Mas, lendo agora aqui na casa, não tem muitas mudanças na lei. Eu vejo assim que só algumas acrescentou, por exemplo, a questão do vice que não citava lá na anterior. Eu acho que o que nós precisamos conhecer e que deve descer para a gente analisar junto aqui com a mudança na lei é o decreto, que é o que regulamenta os valores, as diárias, né? Eu acho que seria importante que viesse também uma cópia do decreto do que está vigente, né? Para a gente depois estabelecer um comparativo com o decreto que o prefeito vai fazer depois dessa mudança na lei. Acho que era importante a gente ter conhecimento também do decreto. Do segundo, do 416, já é de muitos anos que a Casa Beneficente Rio Branco utiliza esses utensílios que são patrimônio público. Acredito que não tenha nenhum problema quanto à doação, porque vão continuar servindo aí a comunidade. Também quero me reportar um pouco sobre o momento político em que estamos vivendo, toda a população brasileira. E não sei se vocês perceberam isso, mas eu acho que a maioria está percebendo que não é uma campanha igual às demais. Uma que já está começando com um mês de atraso. Porque são 90 dias e a gente viu pouca pouca ainda, né, entusiasmo, enfim, a campanha ainda não está nas ruas. Está mais na mídia. De forma muito positiva, eu acredito, este ano. Porque tem contemplado questões que são fundamentais para preparar o eleitor para que ele possa fazer a sua escolha, a escolha do seu candidato, daquela pessoa que ele acredita seja o melhor para desenvolver o seu projeto e que venha atender as necessidades da população brasileira. E a demagogia não está mais presente, porque até tem se tentado crescer no Ibope, nas pesquisas, através de chantagens, alardeios, mas a população, enfim, já não está mais aceitando esse tipo de coisa. As pessoas querem mesmo ouvir projetos, ações, intenções dos seus candidatos. E eu acho que isso é uma coisa boa. Isso é exercer a cidadania de forma consciente. Independente de partidos, a gente sabe que em todos os partidos tem bons políticos e também tem politiqueiros que se aproveitam dessas oportunidades para tentar fazer o seu nome. E eu penso, para mim particularmente, que nós, que também somos políticos, temos que ter a nossa avaliação de todos os nomes que estão sendo postos aí, porque cada um tem uma história. A gente conhece a história de quase todos os candidatos que estão aí se colocando à disposição para exercer um cargo, tanto a governo do Estado, como ao legislativo, como na área federal. Então, acho que cabe a nós, agora, nesta campanha, começar pela nossa cidade. Fazer a nossa campanha de forma honesta, transparente, colocando as propostas dos nossos candidatos, pedindo voto, sim, para cada um deles, mas respeitando os nossos adversários. Porque é dessa forma que a gente dá o exemplo de cidadania. Nós recebemos esta semana a visita que passou por Pejuçara, novamente o deputado Pimenta, e a gente conversava com ele a respeito das emendas, da importância de se ter essa ajuda dos deputados para os municípios, principalmente para os menores, que fazíamos uma análise, nós pensamos em Pejuçara e dizíamos para ele que se não fossem as emendas, as ajudas dos deputados, que tipo de investimento nós poderíamos fazer aqui no nosso município somente com a receita do município própria. Então, o quanto é importante ter esse vínculo, essa ligação com essas pessoas, com esses políticos que, na verdade, se preocupam com a nossa cidade, com o nosso eleitor, com o nosso bem-estar. Pedimos para ele que reforçasse lá todos os recursos, independente de partidos, mas que reforçasse lá todos os recursos que pudessem vir para o nosso município. Inclusive, que agora o vereador Marcos estava falando da como se diz, promessa da Defesa Civil, né, esses recursos, né, que se ele pudesse, né, interferisse também para a liberação mais rápido desses recursos para o nosso município. Também foi através dele que a gente propôs um encontro com as lideranças dos municípios da região para se discutir essas questões mais pontuais relacionadas aos investimentos nos pequenos municípios. Eu queria também pensar junto com vocês um pouquinho a questão do asfalto aqui da Antônio Alves Ramos, que está, sim, muito ruim. Eu não sei como é que está aquele projeto aí, de repente os colegas vereadores até têm um conhecimento disso, a questão dos recursos, daquele investimento que seria para o recapeamento da rua até... Sim.
Eu conversei hoje até com o Valmir, lá, que ela está lá em Porto Alegre, né, o assessor doutor Pedro, o Valmir Meoso, e ele disse que no começo não estava fechando os valores do Dyer, de Cruz Alta com Porto Alegre, eles tinham dois valores distintos. Daí agora acertaram os valores, só falta um ok do jurídico lá do Dyer de Porto Alegre. Tá? Só um ok do jurídico do Dyer de Porto Alegre, depois, se quando sair esse ok... Até não saiu antes, porque foi mudado. A pessoa que antes que estava a par do processo lá, que fez a primeira revisão, que deu o engenheiro, que deu lá, eu dei o primeiro ok, agora parece que ele pegou licença, então é uma pessoa que não estava com conhecimento, então está demorando um pouquinho.
É, porque seria o caso assim, de não mexer, se é que vem o recurso, né, então não se deveria investir. Né? Mas se demorar muito, eu acredito que teria que fazer, porque até ali tá difícil, né?
Me permite, vereador? Não, eu até hoje vinha pensando, eu tenho passado todos os dias aí, também se nós gastar com um tapa-buraco, gasta mil e poucos reais, aí eu acho que tem que ser feito, né? Não tem, daqui a pouco alguém vai se machucar aí, ou estragar um veículo, eu acho que tem que ser feito, eu até amanhã se conseguir vou pedir essa informação para o prefeito aí, que se der que faça. Nem que pegue da empresa que ganhou um pouco de asfalto para tapar e depois sai o recurso e paga.
É, porque não é muito. Eu acho que dá para fazer. Também a minha preocupação hoje, conversando com a Dutti, é a respeito do déficit, né, que continua 280 mil, não foi... Isso ainda está, né? Então é difícil e são recursos que tu não pode aproveitar recursos que vêm para fazer o pagamento disso, né? Então diz ela, olha, o município tem que continuar puxando o freio, deixando de investir, deixando de fazer muita coisa para poder pagar isso até o final do ano, né? No momento era isso. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra para a vereadora Virgínia.
Meus cumprimentos ao presidente, demais colegas vereadores, aos nossos assessores, Carla e Jarbas. Eu, na verdade, gostaria de fazer um comentário sobre a semana de trabalho na escola, porque a gente... estava em férias, né? E a gente solicitou a equipe da prefeitura para fazer a poda das árvores, que há muito tempo não se fazia, e a construção do nosso bar. Eu já havia, inclusive, comentado sobre esse assunto aqui. Aí, como a prefeitura não tinha pessoas habilitadas para aquele trabalho, a Cotrimaio acabou fazendo serviço de poda, porque a gente entregou a madeira. Mas a prefeitura é que está tirando tudo de lá. Todos os galhos, toda a lenha, toda a sujeira do pátio, eles que estão foi a semana toda de trabalho, achávamos que em dois dias esse trabalho se terminaria, foi a semana toda e hoje o caminhão voltou para lá e não terminamos ainda. E assim, eu gostaria inclusive de elogiar publicamente a equipe do DEIA, né, do José Fausto, porque o pessoal tem feito muito bem o serviço lá, tá, superou as expectativas, inclusive, a gente tinha medo que tivesse problema. Eu estava em Porto Alegre quinta-feira e aí eles tiveram que sair, eu tive que ligar e o DEIA atendeu o pedido na sexta-feira, porque senão hoje nós entraríamos na escola com a escola, com o pátio cheio de sujeira. Mas ele, inclusive, chamou mais pessoal, tem que conversar com ele, hoje não conversei. Mas eu gostaria de elogiar a equipe que fez um ótimo trabalho. Assim como o Celso, o Lídio, na verdade, né? O Lídio que está construindo o bar lá. Muito bem, acredito que essa semana termine. Mas a gente fala muito dos erros e temos que mencionar os acertos também, né? E essas duas coisas foi muito bom. Para a escola foi excelente, porque a nossa verba de manutenção do mês não daria para pagar se nós tivéssemos que pagar todo esse trabalho, né? A gente sabe que a prefeitura não tem obrigação, porque o Estado, a escola é do Estado. Mas pensando na parceria e que também nossos alunos pagam impostos no município, né, estamos tendo esse privilégio deste auxílio. Inclusive a Cotrimaio, que claro que em troca da lenha, mas fez todo esse trabalho de podar as nossas árvores. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência à vereadora Jânia para poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Bom, boa noite a todos novamente. Saudando a Regiane, presidente do exercício, demais colegas vereadores, o Carlos, o Jarbas e a Carla. Eu tenho uns itens abordados sobre as ensiladeiras, vereador Joel. Até tempo atrás a gente estava trabalhando ali na Grande do Perlim, a gente ocupou uma delas, estava funcionando bem, não sei agora, a partir de lá para cá, como é que está o andamento, mas a gente vai se informar. O Marcos vai assumir a escritaria, eu acho que vai estar em boas mãos, né, Marcos? Você também sempre ocupou esse maquinário e o pessoal vai estar bem qualificado, eu acho, nesse serviço. Sobre o Jari, até o vereador João nos comentava que intervalo hoje, falando com o sargento, falando com o Jarbas novamente, né, Jarbas? Semana que vem estou indo com o Perlim a Porto Alegre. Vou ligar diretamente para o Zanquim, que é o presidente da Farmulgs hoje, prefeito de Marau, onde a gente conhece bem. E com ele, junto à força da Farmulgs, a gente vai ver se consegue empenhar esse rapaz para vir fazer a nossa vistoria, porque falando com a gente hoje, aquelas multas da Marasca, onde ele revertia para o município, multas pesadas, foi todas perdidas, por causa do Jari, impedimento do Jari. Então acho que por força nossa não está sendo impedido e novamente semana que vem a gente vai atrás disso, vai ver se consegue trazer esse rapaz que vai fazer a vistoria. Sobre o IBGE também, hoje eu estive em contato mais com o pessoal. Então segunda-feira às 18h30 estará todo plantando IBGE aqui à nossa disposição. Eu convoquei o pessoal para vir aí, para nos passar como é que vai ser feito o andamento. Já me passaram que não pode ser força política para nós tentar aumentar o número de habitantes. Proibidamente, mas a gente vai falar informalmente, então vamos poder fazer uma força que a gente sabe que quanto mais habitante, mais recursos vem, né? Sobre as contas também do ano de 2007, já está desde o dia 15/7/2010 aqui na nossa casa, e em 60 dias ela tem o trâmite para ir em votação. Então já desde o dia 15/7 ela está na Câmara, daqui uns dias já vai a votação, então eu peço ao pessoal que querem aproveitar, dar uma olhadinha, nessa disposição dos vereadores. Também sobre a Câmara Mirim, eu quero conversar com vocês no intervalo. Eu tenho uma ideia, eu acho que se a Jeane, como é diretora, vamos começar no intervalo. Amanhã eu procurarei o Valmir, que é diretor municipal, Eu tinha uma ideia para nós começar já em agosto, para setembro, dia 7, nós botar o pessoal, o vereador Mirim, desfilar no desfile de 7 de setembro. Então, no intervalo, se a conversão de todos, a gente pudesse discutir junto sobre isso aí. Demais era isso, eu devolvo a presidência. A palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Recebo a presidência, não tenho mais vereadores. Vamos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Tem 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Marcos.
Saudou o nosso presidente, vereador Gustavo, os componentes da mesa, companheiros, colegas vereadores, vereadoras, nossos assistentes. Eu estava comentando com o vereador Joel, hoje estive conversando com o nosso vice-prefeito. Então, aquela emenda dos 350 defesa civil foi conseguida empenhar já, foi mudado o projeto através do SICOMV. Então, dinheiro que não sei se sai esse ano, mas pelo menos está empenhado. Vou usar esse espaço para dizer que então, já havia comentado na sessão passada, talvez até tinha programado uma viagem, mas não deu certo. Então eu iria assumir essa semana a Secretaria da Agricultura. Mas a pedido do prefeito, estive no setor pessoal e o secretário Daniel tem férias até dia 13, agora de agosto. Então, para não ter que haver um ressarcimento para ele, como a prefeitura também está numa situação um pouco difícil, então eu estarei também de posse no dia 16. Então, segunda-feira que vem será a minha última sessão, pelo menos por esse ano, até dezembro, conforme combinado. Também nós acertamos, vai nos trabalhar lá junto comigo, o Francisco Júnior, Rui Júnior aí, e hoje ele já está lá dentro da... Começou hoje mesmo, lá na Secretaria da Agricultura. Ele vai trazer um levantamento, algumas coisas que... da atual situação, né? Como estão as coisas lá, como está sendo feito. E algumas coisas a gente... Já conversei hoje com o Cirineu sobre alguns detalhes e uma das primeiras medidas, até vou pedir para os vereadores aqui, é que seja baixado a hora da retroescavadeira. Está sendo cobrado R$50, é um valor muito alto para os pequenos produtores, R$50 a hora, porque ela é uma máquina de pouca produtividade, o Marino, como produtor, já esteve em sua propriedade, sabe, e não tem. O que está sendo feito hoje, às vezes, é trabalhar 3 horas e cobrar 2. Isso é contra a lei, não se sabe. Então, a gente vai fazer um estudo do que será possível fazer. Então, será uma das primeiras medidas que a gente vai, provavelmente, virar para a Câmara esse projeto, assim como a gente vai fazer uma análise. Também ele fez uma análise por cima. O pessoal não está pagando, mas tem de dívida hoje já destacado, tirado as notas, então, de R$25 mil, que os produtores estão devendo de serviço que foi feito, de troca-troca, que está constando como dívida aí na tesouraria. Então, a cobrança, ela vem sendo feita, é que os produtores não estão recolhendo muito. Mas eu, antes de assumir, eu vou trazer a todos aí como é que está a situação, para depois a gente ver algumas ações que a gente pretende desenvolver. Seria aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Esse é o plenário, passo para o João.
Quero saudar novamente o presidente da mesa aí e os demais vereadores, né, o Jarbas e a Carla. Quero agradecer por esse espaço que deram para mim, por todos os vereadores, agradecer a vocês, que não é sempre que a gente tem um espaço, é muito valioso, né, a gente poder relatar alguma coisa sobre a nossa cidade, o dia a dia e tudo. Quero saudar também aqui o nosso amigo Renato, que está chegando em Pessara aí. Obrigado. Que está chegando em Pessara. E queria citar para ele novamente aqui, não tinha conversado outra vez, né, que não era para ir embora daqui, ele foi. Agora está voltando, não sei, pode ser que tenha oportunidade de se colocar na nossa cidade aí de volta, né? Ele tem planos bons aí para colocar, funcionar os equipamentos que ele sabe fazer, né? As coisas bonitas, né? As cadeiras e tudo, né? E se ele tiver oportunidade, não sei se eu posso ter força de repente, né? Depende dos vereadores aqui, dos colegas, né? Do nosso prefeito, nossa cidade, né? E ele tiver oportunidade para voltar para cá, mas se voltar, que o prefeito aceitar, né, as oportunidades, como é que vai ser as propostas aí, né, que seja bem-vindo. E outra coisa, eu queria falar a respeito daquela, tinha tocado novamente a estrada esses dias atrás, ali me lembrei daquela estrada que tem lá em Vista Alegre, frente ao cemitério tem um tipo de um olho de boi, alguma coisa, né, uma parte bem mole, uns terrenos bem mole onde que desce lá, aquele decidão lá, e de frente ao cemitério tem um lugar assim, que muitas vezes o caminhão já atolou naquela parte ali, né? Outro dia eu sentei o caminhão lá que tive que chamar o Jair Gabi, né, para poder tirar o caminhão de lá. Mas é bem, bem complicadinho, seria bom dar uma arrumada naquela ponte lá embaixo, não sei se tem uma oportunidade ali. Até o Jair Gabi ofereceu pedra, ele tem pedra à vontade lá, tia. Assim, que o dia que eu precisasse de pedra para colocar no cascalhar as estradas lá, ele tem pedra à vontade. Ele ofereceu, né, falou para mim até, só cita lá, dá uma falada com o pessoal, que se porventura o caso for pedra, eu tenho à vontade aqui, para vocês levar para pensar, para onde quiser, né, ele tem pedras. Então seria isso, eu devolvo a palavra e o meu muito obrigado a todos vocês.
Não havendo mais vereadores, vamos encerrar. Então, se vocês me permitem, amanhã eu posso ir adiante nas escolas para nós tocar o projeto Mirim, aí, vereador Mirim. Se é para ir em comum acordo todos. Também entrei em contato com o prefeito e o vice, para ver a parte do prefeito e vice-prefeito de Mirim. E dia 9, então, às 18h30, o IBGE estará presente para nos tirar as dúvidas. Até peço a vocês aqui, informalmente, me ajudem a cobrar. Até da habitação, que a gente tem muitos alunos, muito pessoal trabalhando fora, que final de semana estão residindo em Pejuçara, e estão sempre encostando morador de fora do município. Então, esse é um pedido que eu faço também a vocês, informalmente a gente pode pedir um pouco a eles que vejam melhor esse lado. Então, não havendo mais vereadores, declaro encerrado, senhor Gilberto.